Hoje é giripoca, vai piar, vai, tamo de volta!
A gente viaja, roda o mundo e volta como? Caipira, como sempre, né, Ben? Graças a Deus.
Volta rodado e volta caipira. Caipira, como sempre. Tudo não, bem, meu amor?
Tudo ótimo. E com você, como foram suas férias?
Foram muito boas, foi uma delícia. E você, como é que foi?
Também, maravilhoso, tudo gostoso, tudo deu certo. Eu fui sozinha e, assim, viajar sozinha, pra mim, é sempre maravilhoso. Eu volto muito, muito, muito transformada.
Então, vamos lá. Bom, já que a gente voltou e a gente voltou descansado, e depois de 10, estamos no 10º episódio, né? E a gente já o quê? Já ganhou intimidade pra falar sobre o quê? Vamos falar sobre sexo hoje. Eita, nós.
Sexo, precisamos falar sobre sexo, porque você sabe que tem muita gente que não fala, né?
Pelo menos com algumas amigas que eu tenho, que a questão do prazer feminino ainda é um tabu grande, assim, de se falar. Mas enfim, vamos ver o que vem de histórias e de áudios que a gente recebeu aqui. Como que você enxerga, como era esse tema, sei lá, abordado quando você tinha, sei lá, 20 e poucos anos e hoje? Qual que é a principal diferença que você enxerga?
Eu acho que mudou o jeito de falar, mas a vivência é muito semelhante. Eu acho que agora tá muito mais na moda falar que faz e acontece e é assim, que comigo é desse jeito, que ou é ou não é e tal, no texto. Mas a vivência, eu acho que ainda é muito parecida com o que sempre foi. Por isso que eu acho legal falar. Falar na real, assim. Falar, olha, eu tenho dificuldade, olha, isso eu não sei, ou isso eu não gosto, ou isso eu nunca senti, sabe?
Então, de certa forma, você acha que ainda é uma espécie de tabu ainda?
Eu acho. Eu concordo com você.
Eu acredito que, assim, sexo é uma coisa que a gente tem que ter consciência que tem que estar, primeiro, todo mundo à vontade e todo mundo tem que ter prazer. Eu acho que um dos pontos principais, conversando com amigas, principalmente com amigas, né, que eu converso mais, talvez mais abertamente sobre isso, é que ainda existem muitas mulheres, e me corrija se eu tô falando uma besteira, que não tem prazer durante o sexo.
É, então, eu acho que tem muita gente, você quer saber, eu acho que não é muita mulher, eu acho que tem muita gente que não tem prazer no sexo. E eu vou te falar uma coisa, tem gente que vive muito bem sem sexo e ok.
Muito okay, legal.
Né? Assim, às vezes o prazer é fazer, às vezes o prazer é não fazer.
Coincidentemente, a Regina não sabe dos áudios antes da gente mostrar sobre esse ponto que você acabou de trazer. Vamos escutar o primeiro áudio, então?
Vamos.
Oi, gente, falando sobre sexo. Eu tava pensando aqui. Se numa rodinha de amigos a gente fala que não gosta de sexo, nossa, todo mundo olha torto pra você, achando que você realmente tá fora do planeta. Mas eu acho o seguinte, eu acho super normal não gostar de sexo. Eu não gosto, nunca gostei. Eu acho que a gente é diferente. As pessoas são diferentes, os desejos são diferentes. Uns gostam do dia, outros da noite, uns gostam de doce, outros de salgado, não é mesmo? No meu caso, eu não gosto de sexo. Eu nunca gostei disso desde adolescente. O beijo molhado, ah, me dá asco, gente. O toque no meu corpo, sinceramente, me irrita profundamente. A penetração chega a ser desconfortável. Eu acho o seguinte, quem gosta tem que aproveitar e curtir. Quem não gosta, lê um bom livro, fica brincando com os cachorros, vai cuidar do jardim, vai passear, vai viajar. E é isso que eu faço. Um beijo pra vocês.
Arrasou, tá vendo? Diria mais, tem fases da vida, eu digo por mim, tem fases da vida que a gente gosta muito, tem fases da vida que a gente gosta mais ou menos, e tem fases da vida que não faz falta. Agora, esse assunto, desculpa te cortar, é isso. Imagina. Tem umas coisas que eu acho que quando a gente fala de intimidade, é intimidade mesmo. Eu acho que esse assunto, às vezes, não é pra ser conversado em rodinha de amigos. Às vezes é pra ser conversado com a sua terapeuta, ou com uma amiga, ou com um amigo, ou com, sabe, assim, não é em grupo. Às vezes é na intimidade, com uma ou duas pessoas.
Eu achei interessante esse contraponto que a Ana trouxe. Eu acho que hoje a gente é bombardeado, talvez mais do que nunca, por clipes, por músicas, por filmes e tudo mais, dizendo assim, sexo, 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 porque sexo vende, a gente sabe disso, né? Então, qualquer clipe que vai sexualizar mais e tudo mais, vai acabar vendendo mais. E aí, eu fui pesquisar sobre assexualidade, que eu já tinha ouvido esse termo, né? Eu não queria falar besteira aqui. E assim, pelo menos as pesquisas que eu encontrei, se eu tiver errado, quem estiver escutando, por favor, me corrija. Mas que assexualidade também é uma orientação sexual.
Exatamente. Né?
Eu achei isso muito interessante. Então, tinha um texto falando a diferença entre a falta de libido, né, e a assexualidade. Então, a assexualidade, a pessoa assexualizada, ela pode ter uma relação íntima com outra pessoa que não inclui sexo, ela pode se conectar emocionalmente com outras pessoas, e a falta de libido, ela pode acontecer ou por uma questão, vamos supor, de depressão, de remédio e tudo mais, são outros fatores. Bom, em resumo é isso, uma pessoa sexualizada é uma pessoa que não tá afim e tá tudo bem. também.
E aí eu acho duas coisas. Lembrando que libido é desejo, não necessariamente desejo sexual, às vezes você pode sim alimentar a sua libido, exercer a sua libido, como ela falou, cuidando das plantas, com o cachorro, porque libido é desejo. Desejo pela vida, não necessariamente desejo sexual. E é isso, a gente é bombardeado por sexo, mas você veja a ditadura, né? Que a gente acha que tem muita liberdade. A gente é bombardeado pra achar sexo bom. Se você acha sexo mais ou menos, ou se sexo não te faz falta, pronto, você já vai pra caixinha da esquisita, né?
O estranho, né? Então, então, vamos continuando aqui. A gente tem mais um áudio que eu achei muito interessante e tô curioso pra ouvir sua opinião. Vamos lá.
Oi, Regina. Oi, Wilson, tudo bem? Aqui é o Vinícius Carvalho, 1973. Então, minha dúvida é a seguinte. Depois dos 44, 45 anos, eu tô 47 agora, eu me preocupo mais em dar prazer à mulher e só depois disso é que eu me preocupo com a penetração, com tudo e tal. A minha ex-mulher, nós estamos separados e tal, mas eu me preocupava antes de pensar em mim, eu... Não sei se pode falar isso, né? Mas eu a depilava, eu praticava sexo oral, assim, durante muito tempo, até fazer ela ver passarinho azul duas, três, quatro vezes, quantas vezes ela quisesse. E só depois eu me preocupava em sentir prazer. Não que eu já não estivesse sentindo, fazendo isso com ela, dando prazer a ela. Mas só depois que eu pensava em penetrar, em sentir o meu prazer, né? Vamos dizer assim. Então minha dúvida é a seguinte. Vocês acham que isso é algum distúrbio ou é normal depois dos 44, 45, a gente já fica mais tranquilo em relação àquela coisa de quantidade e qualidade? Ou eu tenho algum distúrbio, algum problema... algum problema psicológico? Me ajuda aí, por favor, tá bom? Beijo pra vocês dois.
Simpaticão, né?
Pois é, quando ele falou assim, oi, aqui é o Vinícius 19, eu falei, gente, mas já vai chegar falando o tamanho do documento, mas na verdade é o arroba dele, gente. Quem se interessou, ele, né, ele falou, não, aqui é o Vinícius 19, eu falei, gente, calma lá. Ele quis deixar...
É a data
de
nascimento, né, 1973.
Ó, ficou aí o arroba do rapaz, né, quem se interessou
isso.
Aí.
O que você acha, Will?
Primeiro, eu até brinquei com o Vinícius quando eu respondi pra ele lá no Instagram agradecendo. Eu falei, não sei não, eu tô achando isso aí, tá fazendo uma propaganda aí, hein? Né? Porque ele falou, não, que, enfim, quatro, cinco vezes, que a mulher vai passarinho azul e etc. Bom, tirando essa parte, eu acho que quando você é novo, você tem um desespero, parece. Você quer fazer muitas vezes, você quer contar pros amigos. Eu não sei se isso é coisa de, entre homens, e dependendo de orientação, de falar, ah, fiz e aconteci e tudo mais. E nesse afã aí de querer transar por transar, parece que você só pensa em si e esquece do outro. E esquece de vivenciar aquela experiência, né, durante o ato ali, etc. Então, eu acho que tem que ter um cuidado aí. Se ele tem um problema, eu acho que não. Muito pelo contrário. Mais uma vez, a minha base de informações no universo feminino são as minhas amigas. Então, ele é um homem praticamente que tá em falta aí, né? Alguém que tem esse cuidado de, vamos lá, vamos ter o cuidado de primeiro da mulher ter o prazer e depois ter o dele. Enfim, foi essas coisas que eu pensei.
É, assim, não somos especialistas, mas na nossa ignorância não parece aos nossos olhos que ele tem algum distúrbio, né? E eu acho que é isso mesmo, com o tempo, não é só o sexo, acho que tudo a gente vai degustando com mais prazer, com mais vagar, com mais calma, porque é uma troca, né? É uma troca de fluidos, é uma troca de energia, é uma troca de temperatura, é uma troca.
Você tá ali, né? Você tá completamente entregue com uma pessoa nessa situação, e às vezes parece que a gente esquece, ou as pessoas esquecem que elas estão compartilhando um momento de intimidade máxima ali.
Né? Desfrutar, igual uma comida que você engole quente, ou um sorvete que você, né? Igual cachorro, duas coisas pra água, tá, engole. Eu falo, mas como é que é, né? Então, assim, eu acho que é isso. Com a idade, a gente vai desfrutando de todos os prazeres com mais vagar. E uma coisa que ele falou, e ver o outro ter prazer também gera prazer na gente. Então, é tudo gostoso. Quer dizer, como deveria ser, né? Tudo gostoso. Você sentir prazer e você dar prazer.
Tem um fator complicador no universo masculino também, a gente é muito influenciado pela pornografia. O cara vai lá, pá, 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 nem tá olhando pra cara da menina, ele gosta.
E não é nada assim, né? E não é
pois
nada assim.
É.
Até porque gozou, acabou, então espera. A roupa do moço tá aí.
Quem tá afim de ver passarinho azul, né? Fica aí, fica a dica. Então a gente recebeu muitas dúvidas e muitas histórias por escrito lá na caixinha que eu coloquei no Instagram. Então eu vou contar aqui uma pequena historinha, uma pequena anedota que mandaram aqui pra gente. Fui parar na emergência por causa de um boquete. Ai, meu Deus do céu. Na hora do 69, quando eu fui gozar, minha... Gente, esqueci de falar no começo que não é pra deixar a criança perto quando vocês estiverem escutando esse programa, mas enfim, vamos lá. Na hora do 69... Agora tá tarde. Na hora do 69, quando eu fui gozar, a minha boca abriu demais e eu desloquei a mandíbula. O boy ficou louco. Eu achei que ia morrer porque eu estava acumulando saliva e eu não conseguia fechar a minha boca. Fomos pra emergência. Inventei uma história que eu tinha espirrado e bocejado ao mesmo tempo. Acho que fingiram que acreditaram. Gente do céu. Dura chegar no hospital contando essa história que você espirrou e bocejou ao mesmo tempo com aquela cara de que acabou, acabou de transar.
E será que não dói? Você sabe como que fecha? Eu acho que é com... Ela continua a história ou não?
Não, terminou aí.
Às vezes, pra fechar a boca, tem que dar assim por baixo, como se fosse um murro pra boca fechar.
Ai, por Deus, tadinha. Ah, meu Deus.
Só queria ter uma noite de prazer, foi tomar um soco no hospital pra botar a mandíbula de volta.
Ô, pecado, esperamos que tudo tenha acabado bem, mas você tá vendo? Mas tem muitas histórias. Eu tenho um amigo médico, que agora ele mora fora do país, e ele na emergência falou que sábado à noite chegavam as situações mais bizarras possíveis, e que a pessoa queria, não queria falar que tava fazendo sexo, mas tava, tipo assim, garrafa de Coca-Cola no ânus.
Meu Deus.
O que que acontece? A garrafa faz pressão, aí não sai. Olha que bizarro, só médico pra contar essas coisas pra gente, né?
Gente, que nem no interior, tem que devolver o casco, gente. Não pode. Não
pode. A Coca-Cola voltou com essa promoção, devolver o casco, mas tem que ter Coca-Litro. É, Coca-Litro, litrão.
Meu
Mas ele
pai.
Contava as coisas que sábado à noite, assim, eles já ficavam esperando. Pera só um pouquinho, gente. Agatha, venha já pra cá. Mas então, ele falava que sábado à noite chegavam, assim, as mais... Tudo na emergência. As situações mais inacreditáveis que tinham acontecido ali, seguramente durante uma relação sexual.
Meu Deus. Vou contar, foi um amigo uma vez, acho que foi fazer um... Um amigo foi fazer um sexo oral ali, e na época esse amigo usava aparelho. E aí o que que aconteceu? O aparelho enroscou na camisinha. E aí foi que nem um estilingue, assim, pá! Entendeu? Tipo, assim, acabou. Acabou a brincadeira. Esse amigo meu, ai gente, tão novo na época, mas enfim. É, vamos lá, vamos pra próxima pergunta, gente.
Próxima.
Vamos que o clima vai esquentando. O primeiro só foi preliminar, gente. Agora que o bicho pega, vamos lá. Sexo anal, gente, outro tabu também. Essa semana aí, ó, maior bafafá. Um ex-BBB que eu não vou citar o nome, porque eu não quero ser processado, não é mesmo? Mas vazou um vídeo aí dele recebendo o quê? Um beijo grego? Pra quem não sabe o que é um beijo grego, gente, é um beijo... Regina, me ajuda.
É um beijo no ânus.
Obrigado, Regina. Direto e reto. E aí, a gente recebeu uma pergunta no nosso Instagram, que eu achei muito boa também, dizendo como ainda é tabu falar sobre sexo anal. O que vocês poderiam abordar? Início, cuidados, enfim. Entrar no assunto de uma forma com maiores detalhes e não superficial.
O que será que ela quis dizer com maiores detalhes e não superficial?
Eu vou tentar ajudar, tá bom? Vamos lá, Rê, você me ajuda aí se eu falar alguma besteira. Mas enfim, coincidentemente eu tava conversando sobre isso com esse bafafá do BBB com uma outra amiga também, né? Sobre mulheres fazendo sexo anal no universo LGBT, gay, enfim, isso é talvez mais esclarecido porque é o nosso cotidiano, né? Mas eu vejo muitas mulheres assim, ai, o meu marido, o meu namorado quer fazer e eu não sei se eu faço. É, eu sinto que se eu não fizer isso, ele vai ficar chateado, enfim. Bom, primeira opinião minha, tá? Pra mulherada que tá escutando, eu acho que é uma dúvida comum. Você tem que ter prazer fazendo isso. Não é que você tem que fazer para agradar o... Minha opinião, né? Para agradar o seu marido e tudo mais. Então, gente, pensa assim, que é um belo salão de festa, né? E nesse salão de festa, todo mundo tem que estar dançando, tem que estar se divertindo. Então, primeiro, você precisa entender como essa região funciona e se você tem prazer nesse lugar. Então, minha primeira sugestão é se toque. Se sinta, existem hoje, eu tenho uma colega também que até vende toys assim, sexuais, eu aprendi muito sobre prazer feminino assistindo os vídeos dela e sobre toys que ela vende e tal. Acho que primeiro, acho que vale a pena você se explorar e falar, peraí, deixa eu ver, rola, tenho prazer aqui ou não, primeira coisa. Segunda coisa, é uma região muito sensível, então assim, tem muitas terminações nervosas e tudo mais, não é só chegar e, pimba na gorduchinha, não é assim que funciona. Então, primeiro, um bom gel lubrificante, né, tem, enfim, cair esses gels, fala plural, é muito importante pra você não se machucar e pra você ficar à vontade. De resto, meu amor, é conversa contigo e você com o teu parceiro ali no ato, né? Porque não é uma coisa assim, vai, entra todos os jogadores de uma vez, não. Entra primeiro ali o juiz, né? Então você fica ali um tempinho, você começa, não vai enfiando tudo de uma vez, falar o português correto. Então acho que tem que ser uma coisa com calma, devagar. E assim, não deu certo na primeira vez, sentiu dor, não tá tendo prazer, tá desconfortável, para e de repente deixa pra uma outra oportunidade. Mas acho importante primeiro ir com calma e devagarzinho, porque aí a musculatura vai relaxando, você vai ficando à vontade e o mais importante, você tem que estar tendo prazer, porque senão você não vai conseguir dar prazer também.
E virou isso, né? Tem que gostar, tem que fazer, tem que não sei o quê. É igual todo encontro, né? A intimidade vai aumentando à medida que os encontros vão acontecendo e você vai se sentindo mais à vontade, se é que já é o caso de marido e tal, vai com calma. Mas você sabe que tem um médico que vai lá no programa e ele me falou uma coisa muito interessante, assim, do porquê que no Brasil os homens gostam de ver as mulheres de costas e, por exemplo, nos Estados Unidos gostam de ver as mulheres de frente. Eu não sei se procede, eu não sei se ele falou, me pareceu que ele falou isso depois de consultar muita literatura e tal, é um médico já de muita idade, ginecologista. Ele falou que no Brasil, por conta de toda a nossa colonização e tal, não sei o que, os homens não queriam ver as mulheres de frente.
Olha só.
Tão pesado. Falei, meu Deus do céu. Não sei porque que me veio essa história agora, mas eu lembro que ele falou isso, e aí eu não sei se isso também no nosso inconsciente, no inconsciente da mulher, isso também pega.
Uhum.
Sabe, de não ficar ali olho no olho e tal, não sei, eu acho que é um assunto pra gente pensar, mas você falou lindamente, Wilson, é isso, vai com calma, você tem que ter prazer e não ter essa obrigatoriedade, né, igual tem que gostar disso, tem que gostar de... É gosto, cada um gosta de uma coisa e a gente vai descobrir, às vezes não gosta hoje, gosta amanhã, então eu acho que é bem, e é uma coisa que assim, pode parecer que não, mas às vezes a mulher tem vontade de fazer sexo,
uhum.
Se ela tá à vontade, se ela tá curtindo, o desejo vem muitas vezes dela, então espera o seu desejo chegar. Fantasia é fantasia, né? Fantasia é fantasia.
E vale tudo, né? Vamos lá para a próxima pergunta que recebemos aqui. Essa pergunta é sobre, assim, gostos diferentes, talvez não tão diferentes assim, mas enfim. A pergunta é, quando o boy só quer ficar beijando a axila, como dar um fora?
Você tá vendo? Vai na linha fantasia, né? Você sabe que outro dia que eu me toquei, assim, que a axila é um órgão que desperta muito interesse e desejo nas pessoas. Eu não sei se isso sempre teve, eu que não sabia, mas assim, porque eu coloquei uma foto minha com as axilas aparecendo. Outro dia um amigo meu viu a foto de um boy e falou, nossa, olha que axila linda, toda
peluda. Você tá brincando? Eu adoro.
Tanta coisa pra ver no boy, ele foi na axila. Olha que axila linda, toda peluda. Eu falei, oh, amiguinha, o que eu acho é o seguinte, a mesma coisa se ele só quisesse fazer sexo anal ou só quisesse te beijar na boca. Eu, né, se você não consegue entrar num acordo com ele, olha, eu também gosto de outras coisas e tal, eu acho que não tem jeito. Fala, olha, não tô mais afim, eu não tô sentindo prazer no jeito que a gente tá se relacionando fisicamente, né, que já a boca ou fazer outras coisas, sei lá, né.
Porque ele já, é engraçado, porque ele já coloca assim, foi um rapaz que mandou, ele falou assim, como dar um fora? Tudo é diálogo também. Amiguinho, você tá meia hora no meu sovaco, vamos, né?
Já não tô mais sentindo prazer.
Já tô cãibra aqui, vamos pra outra região, né? Porque é só uma questão de trocar uma ideia.
Desfrutar do resto do corpinho, né?
Pois é.
E sim, com bom humor. Will, eu acho que com tudo, eu acho que o bom humor ajuda e no sexo mais ainda. Se você é muito sério, muito sisudo, muito, eu acho que tem que dar uma volta. Olha que eu sou bem objetiva e direta, mas nesse assunto, acho que tem que dar uma volta. Tem que, sabe, trazer o assunto assim, ir devagarinho, vir pelas beiradas antes de ir no cerne da questão, sabe?
Uhum.
Ai, você gosta das minhas axilas, tá? Mas assim, meu peitinho também é tão gostoso. Ai, meu peito, sabe? Também sei beijar gostoso. Sabe assim, fazer uma...
Uhum.
Trazer um pouco de leveza pra história, porque senão fica muito pesado e é pra ser gostoso. Sexo tem que ser leve e gostoso.
É, tem que ter uma brincadeira ali, né? De certa forma. Outra pergunta que eu achei muito interessante também trazer aqui. Foi bem direta a pergunta, a mensagem, né? Sexo para idosos não é bonito. Concordam? Achei legal trazer esse tema também.
Por que não é bonito? Porque os corpos estão envelhecidos?
De novo, né? A gente tá falando de prazer, a gente tá falando de intimidade, a gente tá falando de vida. Eu espero, tá? Assim, independente da idade, continuando usufruindo do meu corpo do jeito que eu achar melhor. Então, não sei se é pra ser bonito, o que que é, né, mais uma vez, o que que é a indústria, né, que é que a gente acha que é bonito. Talvez porque a gente não veja tanto hoje na mídia, né, sei lá, programas de televisão com idosos se beijando ou idosos se relacionando. Eu acho que tá tudo bem.
Assim, tanto no universo LGBTQI+, isso acontece muito, assim, das pessoas terem curiosidade pra saber quem faz o quê.
Uhum.
Quem é a mulher? Quem é isso? Gente, ficar imaginando a intimidade dos outros, eu acho uma perda de tempo. Então, a mesma coisa, sexo entre idosos, você ficar imaginando os velhinhos fazendo isso, aquilo. Deixa eles. Né? Ontem eu fui ao supermercado e tinham dois idosos, assim, do meu lado. Bem mais idosos do que eu, diga-se de passagem, né? Bem mais idosos. Dois velhinhos. Porque assim, à primeira vista, na nossa lente preconceituosa, eu imaginaria que eles estivessem casados há 50 anos, tivessem tido filhos, netos e tal. Bom, tô eu lá escolhendo arroz e eles do lado escolhendo farofa. Farinha pra fazer farofa. E a moça falava assim, a senhora falava assim, ah, eu não sei, eu acho que esse daqui pode dar uma farofa gostosa. Aí o senhor falava, não, mas eu não gosto muito de farofa. Ela falou, ah, não gosta? Não, você tem que me falar o que você gosta, o que você não gosta, porque eu não te conheço.
Olha!
Eles estavam namorandinho, e aí, hoje é domingo, sábado, provavelmente ela ia fazer um almoço, um jantar e tal. E eles conversando, e ele falando, não, eu não gosto muito de farofa, eu prefiro não sei o quê. Aí eu saí de perto pra não invadir a intimidade, mas eu falei, olha, eles estão se conhecendo, eles estão namorando, vão passar uma noite de sábado gostosa juntos, é já final de tarde. Eu achei a coisa mais fofa do mundo, e me peguei no meu olhar preconceituoso, limitante e tal, de achar que eu já sabia tudo da história da vida dele, sabe? Imagina, estavam ali vivendo fervorosamente, mãozinha dada, tudo bonitinho.
Olha só, olha só.
Eu não acho feio o sexo entre idosos, não.
Temos mais perguntas aqui. Essa aqui eu fiquei... Não tem lugar de fala pra falar sobre isso. Gestante. Tô gestante e tá difícil namorar com barricão. Vocês têm dicas? Sinto muito, não tenho dicas. Regina, tem alguma dica aí pra ajudar essa nossa ouvinte?
Às vezes dá uma paranoia de achar que vai machucar o nenê. É uma coisa assim, ser mãe deu bem, é isso. Você acha que vai machucar o bebê e tal. Normalmente, de lado, é mais confortável. Eu não sei qual o tempo que ela tá de gestação e tal. Normalmente, de lado é mais fácil, mas vai chegar uma hora que você não vai ter energia, porque a barriga pesa, a gente fica cansada, se virar é difícil. Então, se você tem vontade, seu parceiro também, aproveita. Porque vai chegar uma hora que não vai ter mais posição mesmo. Mas é rapidinho, daqui a pouco nasce, né, se Deus quiser.
É verdade que gestantes têm mais desejo? Ou isso é também, acho que eu vi num filme que fala, as mulheres quando estão grávidas, elas ficam com muito mais desejo sexual. Esse é fato? Sei lá.
Então, eu acho que depende, porque assim, os hormônios ficam todos desregulados, né? Então, acho que tem gestante que tem muita vontade, gestante que não tem nenhuma vontade, porque depende da oscilação hormonal. Eu acho que, às vezes, o parceiro fica meio intimidado, porque também o parceiro fala, a barriga, será que vai machucar o nenê? Sabe essas coisas? Mas eu acho, não tem perigo de machucar o nenê, e se dá vontade, aproveita. Se não dá vontade, respeita. A regra é a mesma.
Vale pra tudo. Vale. Vamos lá, outra pergunta sobre casamento, masturbação no casamento. Por que homens casados ou com relacionamentos sérios se masturbam? Será que não estão felizes?
Diga, Will.
Tudo é uma questão de analisar com que intensidade isso tá acontecendo. Pelo menos também na minha percepção, já li algumas coisas a respeito, né? Sei lá, se ele tá se masturbando de vez em quando, aí também não dá nem pra medir se é de vez em quando, né? Mas é um momento dele, um prazer dele, a fantasia dele, tá lá sozinho e tal, né? Ele tá tocando o corpo dele, sentindo prazer com ele mesmo, acho isso saudável, né? Agora, quando isso se torna um substituto, de repente, pra vida sexual de vocês, minha opinião, tô falando como amigo, tá? Se de repente isso ele vira um substituto e a vida sexual de vocês não tá acontecendo, e ele tá mais no celular ou vendo coisas na internet do que exercendo a sexualidade dele com você como parceiro, acho que aí é uma questão de conversar. A gente sabe que pornografia é como muitas outras coisas, vicia, né? Então, às vezes, a pessoa, existe essa coisa do vício na pornografia, né? Então, acho que é uma questão de analisar e também, mais uma vez, se possível, trocar uma ideia. Falar, ô, amigão, o que tá rolando aí, né? Acho que é importante ter uma conversa aberta também, franca, né? Com teu companheiro
também
sobre isso.
Também acho, concordo. Tem gente que simplesmente gosta de se masturbar, né? Gosta de sexo com outra pessoa, mas também gosta de se masturbar. Homens e mulheres, então...
Sim.
Agora, ficar espiando o amiguinho também se masturbar não é legal, né?
É, a não ser que seja o combinado. Ó, vamos fazer isso aqui, eu vou assistir um negócio, vai ficar comigo. Pode ser uma brincadeira também, mas... Essa, eu acho que gera uma... Sei lá, se é uma coisa que você tá... espiando, ou você tá percebendo que não tá acontecendo e não tá falando. Eu acho que a intimidade precisa ser aberta e você não pode ficar nesse papel de se sentindo de lado, né? Se sentindo trocado. Verdade. Às vezes você começa a criar um monte de monstro na tua cabeça, que às vezes com uma boa conversa, que às vezes não é fácil, né? A gente sabe, a gente que, né? Enfim, se relaciona, mas é importante falar abertamente. Olha, é importante sempre você colocar como você está se sentindo. Olha, eu tô me sentindo um pouco incomodada, tá tudo bem. Pra você também tirar esses fantasmas aí da tua cabeça.
Boa, Will. Concordo.
Vamos pra mais uma. Intimidade. Tô saindo com um rapaz, esse foi um rapaz que mandou, tá? Tô saindo com um rapaz que é muito mais sexual que eu. E às vezes, isso se torna um problema. Pra eu me entregar no sexo, eu preciso de intimidade. Estar mais à vontade. E aí, Rê?
Ué, se ele é assim, vai fazer o quê? Não é? Vai fingir que é do outro jeito?
Pois é.
Ele precisa de mais tempo e mais intimidade.
De novo, né? Aquela coisa de conversa. O que eu sinto é que quando a gente é mais novinho, quando você tem, pelo menos eu, quando eu tinha 20 e poucos anos, você quer tanto se relacionar e você parece que o tempo inteiro você tá tentando se adaptar pro outro pra dar certo. Você finge que gosta de música que não gosta, você finge que gosta de fazer coisa que você não gosta e o sexo tá no meio desse balaio aí. Gente, furada, entendeu?
Não vai ser legal. Vai ser um fiasco.
Não vai prestar. Então, assim, o cara tem mais fogo no rabo que você, você tá de boa, você fala, fale sobre isso, fala, olha, eu preciso de mais intimidade pra, né, pra seguir e tudo mais. Pode ser que no futuro vocês percebam que ele tem uma dinâmica sexual que é completamente diferente da tua, e vocês, né, chegaram à conclusão que não é pra ser, porque vocês têm formas de enxergar não só o sexo, mas provavelmente a vida de forma diferente. Então, cada um vai pro teu lado. Mas, eu acho que relacionamento é tipo corrida de Fórmula 1. Toda hora você tem que parar, troca uma roda, conversa, não sei o quê.
Exato, é por isso que dá trabalho.
É, dá trabalho, gente. Vixe,
dá trabalho, gente. Tá desde o começo. Sim. Já é relacionamento pronto, já dá trabalho. Tudo tem que ser conversado. Por isso que eu tenho preguiça.
É, não, gente. Dá trabalho. Às vezes vão as panelas, entendeu?
É,
não
é... exatamente. A gente fala, senta e conversa. Às vezes dá, solta umas faíscas, dá uns gritos.
Sim. Porque pensa, quer construir um relacionamento com o cara e você já tá sentindo assim, meu, ele tem muito mais, né, fogo do que eu. Se você não se sente à vontade de conversar sobre isso, que...
No cara, começo, né?
É, e é teu corpo, o corpo dele, então não tenha medo de falar, fica tranquilo, né, vai dar certo, espero.
Não, vai dar sim.
Vamos lá. Vamos pra última então, Rê?
Vamos
lá. Mulheres e sexualidade. Gostaria de falar sobre o nosso direito, nós mulheres, de exercermos a nossa sexualidade como bem entendemos. Até porque o incômodo sempre é do outro, que insiste em ver toda e qualquer mulher incompleta por não ter uma parceria fixa. Aí vem as brincadeiras. Onde querem nos arrumar namorados ou alguém que nos proteja. Regina, quantas vezes você já ouviu esse tipo de questionamento? É um porre, né? Sempre querem saber quem frequenta a nossa cama, coisa que não dá conta de ninguém. Beijos pra essa dupla tão bacana.
Oh, que bonitinha. Nossa, mil vezes. Esse ano a Regina vai arrumar um amor, vai arrumar não sei o quê. Eu simplesmente dou risada, porque assim... E se o incômodo é do outro? Deixa o outro falar, deixa o outro... De verdade, assim, a gente tem que se proteger e não... Nem ouvir, eu nem escuto mais, viu?
Já que bom.
Quando falam, eu dou risada, porque eu falo, ai meu Deus do céu. Eu fui viajar agora e peguei um quarto super gostoso, com uma vista linda e tal, não sei o quê. Primeira pergunta que a moça me fez, é lua de mel?
Ai,
saber quem eu sou, sem ela saber quem eu sou. O estereótipo tá na cabeça das pessoas e não é por mal.
Sim,
não
sim.
É por mal. Era o melhor quarto com a melhor vista. Eu falei, eu quero ficar 10 dias e tal, não sei o quê. Ela não foi uma pergunta pessoal, é isso. A gente sim. Não pode levar para o pessoal. É lua de mel? Eu falei, não, eu vou sozinha. Sozinha? No melhor quarto da pousada? Eu falei, é. Ela falou, nossa, que gostoso, hein? Eu falei, nem me diga. Nem me diga. Ela falou, ai, que delícia, você vai adorar. Não é pessoal. Também a pessoa fala, mas também ecoa na gente do jeito que a gente escuta. A gente tem que primeiro mudar o filtro e escutar diferente.
Verdade.
Não, não quero arrumar namorado. Porque o problema não é arrumar namorado, é arrumar namorado que preste. Porque arrumar namorado é fácil. Arrumar namorado é a coisa mais fácil do mundo. O problema, a questão, o X da questão é arrumar namorado que preste, que faça sentido pra você e tal.
As minhas amigas que têm mais ou menos a minha idade, elas estão sofrendo dobrando um cortado, que assim, como diz no interior, é só curva de rio que aparece, gente. É uns caras confusos que não sabem o que quer.
Então, arrumar namorado é fácil. Agora, arrumar namorado, isso que que tenha paciência de sentar e conversar com você, que te entenda, que desfrute a vida e tal. Aí é outra história, outro patamar.
Entendi. Mas o povo especula muito a vida sexual ainda, Rê?
Especula, sempre. Ai, especula.
Que chatice.
Ai, mas uma mulher tão bonita, por que que tá sozinha? Porque eu quero. Nossa, mas deve ter alguém que não sei o que, não sei o quê, né? Mas aí o bom humor ajuda muito.
Uma coisa que você traz, que é muito importante e eu trago pra mim, pra projetar pra minha vida também, eu acho que é essa segurança que o teu autoconhecimento te traz. Porque quando você se conhece, você me passa muito isso. Eu tô consciente de quem eu sou. Então, assim, o que vier de fora, assim, eu vou rir, né? Porque é o que sobra. Agora, interessante isso que você falou sobre a moça perguntar se era pra lua de mel, e você tá muito tranquilo. De repente, você é uma pessoa que ainda tá insegura, né? De se conhecer e de lidar
chora.
Com isso.
Chora! Começa a chorar. Não é lua de mel. A pessoa chora. Não é lua de mel, não. Enfim, é isso. E aí eu coloco foto minha de biquíni, nossa, mas tão gostosa assim, por que que tá sozinha? Porque os homens continuam achando que a gente tá bonita para eles.
Pois é.
Que a gente coloca foto e tal para eles. Então, assim, mas se a gente for dar conta da demanda do mundo, a gente não...
Impossível.
Impossível. Então, é uma questão de você com você mesma, de você com você mesmo. E às vezes, as pessoas não perguntam por mal. Às vezes, elas não têm a intenção que a gente acha que elas tiveram. Elas só perguntaram. Foi só o gatilho para a gente fazer um mergulho interno. Will, foi um prazer, de novo, fazer mais esse episódio com você e com a colaboração das pessoas que também estão conosco nessa viagem tão gostosa, né?
Papo assim, gente, sem tabu, relaxa e goze, né, gente? Que a gente tá aí pra ter prazer na vida, né? Então, espero que um pouco das histórias e das brincadeiras que a gente fez aqui sobre o tema tenha ajudado, que vocês tenham se divertido, né? Em breve a gente tem mais um episódio também.
Exatamente. Um beijo gigante.